Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio.
É o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como os celtas foram entendidos ao longo dos anos? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Taking on water, sailing a restless sea from a memory, a fantasy the wind carries into wide water, far from the islands. Don't you know you're never going to. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo, o podcast dedicado à história medieval da Podcast Scribo. Hoje eu tenho um tema muito bacana para conversar com vocês aqui, que é sobre os celtas, esse povo, esse conjunto de povos lá da Antiguidade, que acabou passando pela Idade Média, também tem a recepção deles aqui no tempo presente, fala-se muita coisa. Usa-se os celtas para muita coisa, inclusive para definir nacionalismos e ultranacionalismos aí no mundo. E para falar sobre esse tema, eu recebo ele, o mestrando lá pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, o Matheus Campos. Olá, Matheus, tudo bem com você?
Oi, Bruno. Oi, pessoal. Ouvindo o Medievalíssimo, tudo excelente. Muito bom estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho desse tema que é bem bacana e bem polêmico, né?
Exatamente. Será que a gente vai falar sobre Wicca aqui nesse pequeno podcast? Acho que vamos, né? Porque o pessoal de Wicca também adora usar a Idade Média como uma... usar os celtas, né? Como desculpa para várias coisas aí.
Eu acho que eu vou falar um pouquinho de Wicca, porque eu acho que eu vou tocar nas brumas de Ávalon um pouquinho, e o pessoal da Wicca gosta bastante, então acho que vamos tocar nesse assunto aí.
Então tá legal. Então... antes de mais nada, pedir para vocês seguirem aqui o Medievalíssimo nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e Instagram, principalmente no Instagram. Então, procura lá no aplicativo, na rede social, o arroba Medievalíssimo. Você já segue esse pequeno e humilde podcast. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário também, entre em contato por e-mail, através do medievalíssimo@gmail.com. E se você quer conversar e participar, interagir, trocar dicas de leitura, trocar raiva junto, entra no grupo de WhatsApp aqui dos ouvintes e quem faz o Medievalíssimo. O link está na descrição, é o grupo do Medievalovers. E se você gosta do Medievalíssimo, quer que ele se mantenha no ar, quem sabe aí, ajude a gente a se financiar. Só tem uma graninha sobrando, tem várias formas de você nos ajudar. A primeira é por doação direta através do PicPay ou do Pix. O nosso PicPay é o user arroba cliohistorialiteratura e a nossa chave do Pix é cliohistorialiteratura@gmail.com. Nós também temos uma loja de camisetas lá na Vandal, onde você pode comprar camisetas de temática histórica, não só do Medievalíssimo, mas os outros podcasts aqui da casa, sejam eles o Museando, o Comunista de Putão, o Cliocast, o Man Baby... enfim, o link para tudo isso está na descrição. Agora, uma forma que a gente gosta mesmo, que paga mais e a taxa é menor para nós, é pelo Catarse. Então, entra lá no www.catarse.me/clio e nos ajude com a partir de R$ 5,00 todo mês. E uma das vantagens de você ser financiador é que você ganha beijos averdados dessa voz que ele fala aos ouvidos hoje, beijos açucarados, melados. Então fica um beijo aqui para o Alexandre Ataíde, para a Cláudia Povo, para a Fabiana Jimenez, para o Henrique Mudim, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia e para a Rose Marques. para todos vocês e um muito, mas muito obrigado mesmo. Matheus, sempre para começar o programa, sempre para dar o start aqui, eu gosto de fazer uma pequena provocação aí, uma provocação barra, enfim, reflexão, e é: por que raios a gente tem que estudar a Idade Média? E o que você acha? Por que nós devemos estudar a Idade Média?
Por que estudar a Idade Média? Eu adoro essa pergunta. A minha primeira resposta para ela é que é porque é legal. Porque é interessante, é gostoso de estudar a Idade Média, é trabalhoso, mas é bem legal. Eu lembro que um dia eu tava... coisa pessoal aqui, mas eu tava num date e eu tava com a minha fonte, né? Minha fonte da Idade Média, minha fonte de pesquisa, assim, em cima da mesa. A pessoa não era da área de história, nem da área de medieval. E a pessoa olhou... Falou assim, mas por que você estuda isso aqui no Brasil? Qual é a relação disso? E a minha primeira resposta foi essa, porque é legal, porque eu gosto. E a pessoa ficou chocada com a minha resposta, porque ela não esperava isso. E eu estudo porque é bem bacana, eu gosto bastante disso. O Joseph Campbell, para quem não conhece, ele criou a teoria da jornada do herói. Ele tem uma série de entrevistas, e nessas entrevistas ele diz que a gente tem que estudar algo porque esse algo é interessante pra gente, não necessariamente porque é importante, porque é algo que nos dá alegria. E eu fico muito feliz de ser um medievalista. É estressante em alguns momentos, óbvio, mas é muito, muito, muito bacana. Eu gosto bastante. Mas muito mais do que o prazer, a gente aqui no Brasil, a gente tem plena condição de estudar a Idade Média e a gente tem medievalistas de excelente formação, de excelente qualidade em todos os cantos do Brasil e com pesquisas muito interessantes. E aí, nesse sentido, eu gosto muito dos artigos da professora Aline Dias da Silveira, que ela clama por esses estudos a partir do sul da Idade Média, desses temas que são já estabelecidos. E ela diz que justamente porque a gente está nesse sul global, a gente está fora desses centros, desses eixos que já estudam esses assuntos há bastante tempo e podem ter uma ideia enviesada sobre esses temas, como a gente vai ver aqui hoje, inclusive. Então, a gente está, estando fora desses centros, a gente tem uma visão descentralizada e às vezes até mais crítica do que esse pessoal que está nesses lugares. Então, a gente tem uma total capacidade intelectual tá oferecendo novos olhares, novos ares para os estudos medievais. A gente vê cada vez mais pesquisadores e pesquisadoras da América do Sul em coletâneas de livros sobre o medievo, sobre a antiguidade também. Então, eu diria que... Por que estudar a Idade Média? Porque é muito legal, então fica aí o incentivo para quem está iniciando a graduação, vão para o medieval, e porque a gente tem plena condição. A gente pode não ter acesso a todos os materiais, mas a gente tem contatos e a gente consegue sim oferecer uma medievalística de qualidade.
Eu vou dizer, hoje em dia, com a digitalização do mundo, né, o mundo digital, o mundo muito mais próximo em diversas questões, é muito mais tranquilo de estudar a Idade Média no Brasil do que, por exemplo, era quando eu comecei a graduação, lá em 2006, 2007, mais ou menos, que já era um mundo digital, né? Já existia, não sou também tão velho assim, né? Mas quando eu entrei na faculdade, essa documentação já não era tão vasta assim, digitalizada. Hoje, a maioria dos documentos, sejam eles clássicos ou não, eles já estão, assim, tem uma oferta digital muito maior, assim, né? Então, tem certa facilidade, sim, hoje. Assim, não precisa ir mais para a França, não precisa mais ir para a Inglaterra, você pode fazer o mestrado todinho aqui do Brasil. Claro que a fonte física é sempre mais gostoso de você ter em mãos, né? Mas já dá para fazer um estrago aí com o que nós temos em mãos, né? E acho que também essa questão que você trouxe do gostar, eu acho que às vezes pessoas que são acadêmicas, né, são do meio acadêmico, elas têm vergonha de falar que gostam do seu objeto de estudo, mas não, a gente tem que, né, tem que gostar mesmo, porque boa parte disso a gente vai passar tipo, a vida inteira estudando isso, lendo, e imagina você não gostar daquilo, né, é que nem você comer brócolis à força, você não gosta e, né, e ficam lá te dando comida. Então, essa questão do gostar, eu acho que ao fim e ao cabo, é isso, né? Tem que gostar e ponto final.
Sim, a gente já tem que passar por tanta coisa que a gente não gosta na graduação, na pós-graduação. Se a gente não puder ter um pouquinho de alegria, pelo menos na nossa pesquisa, qual que é o sentido? Eu falo por mim, assim, por que que eu escolhi meu objeto de pesquisa? Eu pesquiso o simbolismo do dragão no País de Gales medieval. Eu escolhi esse tema porque eu acho dragões fascinantes. E assim, eu tenho um prazer muito grande de ler sobre isso. E digo aí para todos os meus colegas e minhas colegas medievalistas, tenham prazer de estudar porque, os seus objetos de pesquisa, porque pelo menos nisso a gente pode se dar pelo menos um pouquinho de alegria, né? Enquanto trabalha.
Ô, Matheus, deixa eu só uma curiosidade aqui. Você fala galês?
Assim, eu aprendi a ler o galês médio. Tem bastante tempo que eu não treino, mas eu consigo ler, eu traduzi a minha fonte. É uma fonte bem curta, assim, 5 páginas, mais ou menos. Traduzi para o português. E aí, assim, como é um galês médio, eu não falo o galês médio, porque o galês que se fala hoje no País de Gales é o galês moderno, que é um pouco parecido com o galês médio. Mas eu leio, assim, tenho que praticar, porque já dá uma enferrujadazinha, mas eu consigo ler, assim, pelo menos pegar passagens para poder pôr na minha pesquisa, eu consigo fazer a leitura.
Mas e o galês moderno? Você chega a se arriscar?
Não, eu tentei aprender pelo Duolingo, mas todo mundo sabe, pelo Duolingo fica ali, você não, fica assim, depois eu vejo essa notificação, não vai.
Não, a língua é difícil mesmo, pega pela toponímia, tem uns nomes lá que você fica, meu Deus, o que tá escrito aqui? Um monte de W, um monte de Y.
Sim, é muito F, muito Y, muito W, e aí tem uma coisa chamada mutações. Que assim, tem uma palavra que ela tem uma grafia, mas dependendo de onde ela aparece, ela vai começar com outra letra. Aí, se você for olhar no dicionário, você não vai encontrar essa palavra, porque você tem que desmutar a palavra para poder encontrar a original. E isso é uma característica das línguas célticas. O galês médio é muito mamão com açúcar perto do irlandês.
Nossa,
antigo
eu não imagino.
E medieval. Porque o galês não tem declinação, como o latim. O irlandês tem declinação. E aí junta mutação e declinação, e é uma loucura. Eu comecei a estudar o irlandês antigo lá com ínsula, e eu falei assim, gente do céu, eu tô no caminho certo de estudar o País de Gales.
É mais fácil do que estudar a Irlanda.
Menos sofrido.
Né? Aí já fica nesse gancho, aí você já deu a dica, vamos lá. Quem foram os celtas, Matheus? Como que a gente pode definir quem são eles? Quem são ou quem foram eles? Essa é uma pergunta que a gente pode sempre se fazer também.
Tem as duas possibilidades, quem são e quem foram, porque é um arco cronológico muito grande. É uma pergunta bem complexa, ela parece muito simples, mas ela é bem complexa porque ela envolve uma série de debates aí que vão para diversos campos, linguística, arqueologia, história e por aí vai, a arte também. E assim, antes de começar a responder, eu quero deixar bem claro aqui que eu estou partindo dos estudos galeses medievais. Então, o que eu estou falando aqui, eu entendo a partir da bibliografia que eu li relacionada ao País de Gales. E não necessariamente é para todo mundo céltico, entre aspas, né? Só para esclarecer, né? Quem são esses países célticos, entre aspas? Ou regiões célticas também, porque nem todos são países. É a Bretanha Francesa, a Cornualha, que é no sul da Inglaterra, o País de Gales, a Irlanda, a Ilha de Man e a Escócia. Então, esses são considerados os países célticos da Franja Céltica Atlântica. E aí, para falar quem são os celtas aqui, eu vou trazer um artigo do professor Dominique, muito bacana, inclusive depois no final vou indicar ele. E ele diz que a gente precisa ter 3 pontos em mente para entender, mais ou menos, quem são os celtas, para falar de celtas. Então, em primeiro lugar, Esse termo, ele pode abranger um período longuíssimo de tempo, que vai desde a pré-história, entre aspas, até a contemporaneidade, até os dias de hoje. Em segundo lugar, esse termo aparece pela primeira vez em grego, como celta mesmo em grego, e depois ele é utilizado em latim pelos escritores romanos. E em terceiro lugar, é que existe uma periodização da história dos celtas, que é mais ou menos aceita pelos historiadores e arqueólogos, que é a seguinte divisão. Primeiro os campos diurnas, depois Hallstatt, depois Latene e, por último, o período das grandes migrações, isso na Antiguidade. E aí um ponto muito importante é que nós não temos fontes escritas deixadas pelos celtas. As informações que nós temos pelos celtas, dos celtas, viria em primeiro lugar pela cultura material, pelos vestígios arqueológicos que a gente encontra nessas regiões. Mas informações escritas mesmo sobre esses povos vêm dos autores gregos e romanos. Então a gente encontra em escritos como Hecateu de Mileto, até mesmo Heródoto, a gente tem informações sobre os celtas. Mas uma fonte muito importante sobre os celtas, uma fonte de informação, que eu acho que talvez seja a mais conhecida e que tenha mais informações, é os comentários da Guerra da Gália do Júlio César, que é do primeiro século antes da nossa era. E lá, o Júlio César, ele abre o texto dele dizendo, né, que a Gália, que é essa região que vai ali do oeste da Espanha até ali Alemanha, Suíça, pega o norte da Itália um pouco, ela é uma região que está dividida entre três povos, que são os celtas, os aquitanos e os gauleses. E que eles se diferenciam principalmente, eles têm alguma relação, mas eles têm algumas diferenças linguísticas, principalmente, né? Eles se diferenciam pela sua língua. Aliás, a divisão não é celtas, aquitanos e gauleses, é celtas, aquitanos e belgas, eu me confundi, porque gauleses é o termo que o Júlio César utiliza para os celtas, porque ele diz que na língua daquele povo, eles se chamam de celtas, né, que é o tai, em latim. E os romanos utilizam o termo gaulês também para falar desse povo. Então, aí nós temos os gauleses. E aí, um ponto importante, né, que é a questão da periodização desses povos, né, que nos coloca com dois problemas, basicamente, né? Que ou a gente aceita essa periodização, que vai desde o século XIV, antes da nossa era, né? Desde a pré-história, até os dias atuais, até o dia de hoje, até esse exato momento, ou a gente define o que é celta e o que é céltico para um determinado contexto, e aí, a partir disso, a gente realiza essa periodização e esse estudo. Isso segundo o professor Dominique, o que faz sentido para os estudos dos celtas, os estudos célticos. E aí, o que é essa periodização, né? Eu falei um pouco dela anteriormente, mas para dar um pouco maior de clareza, eu vou retomar aqui. Começa com os campos diurnas, que seria desde o século XIV até o século IX, antes da nossa era, que corresponde mais ou menos à Idade do Bronze. E a característica principal é a inumação, né? O processo de sepultamento dos corpos desses povos. Mas lembrando que essa característica não é necessariamente apenas desses povos, eles também tinham outras formas de sepultamento e inumação. Aí, logo em seguida, vem Hallstatt, que é mais ou menos entre 1200 a 475 antes da nossa era, e leva esse nome porque, por conta de achados arqueológicos nessa localidade na Áustria. Seguido disso, a gente tem Latene, que vai mais ou menos de 450 até 370 antes da nossa era, também por vestígios arqueológicos encontrados nessa região, na Suíça, nesse caso. E por fim, seguindo essa periodização clássica, que ela não é unívoca, não está escrita em pedra, mas é algo mais ou menos aceito. Por último lugar, a gente tem as grandes migrações, que são a partir do século IV, antes da nossa era, E aí, nesse momento, a gente tem os celtas aparecendo nas fontes romanas e gregas, né? E tem relatos de encontros de guerras, de batalhas entre os gregos e os celtas, os romanos e os celtas. E aí, esse também é geralmente questionado. Será que esse é o momento que existe essa expansão céltica para as ilhas? Para as ilhas britânicas, para a Grã-Bretanha e Irlanda? Será que esse é o momento? Então, essa é a essa é a periodização clássica e mais ou menos como a gente pode entender ou não entender os celtas, né? Isso aqui, obviamente, partindo das análises que o professor Dominique traz nesse artigo dele, que é excelente porque ele reúne todo o debate acadêmico em torno disso, que é bem problemático, assim.
Eu acho que essa questão de mostrar que as fontes, elas são todas romanas ou gregas, né? Elas não são próprias, né? Elas são fontes históricas, fontes escritas que não são deles. Isso fala muito sobre as tribos, né? Porque você tem lá os Helvetii, você tem uma série de tribos que todas elas têm nome romano, na verdade. Elas não têm nenhum nome que não pareça ser romano, né?
Sim, inclusive nesse artigo o Dominique, ele tem um parágrafo que ele coloca todos os nomes romanos, assim. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito surpreso, assim, para ver a quantidade de tribos e de povos que são reunidos sob esse termo, sob essa alcunha celta. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas são essas diversas tribos, esses diversos povos que não necessariamente deixaram relatos escritos por conta própria, né, e que são colocados dentro desse arcabouço, né, dessa sacola mágica que o Tolkien fala, inclusive, que é o celta, né? Então tem essa meio que homogeneização, na verdade.
Uma coisa que eu acho que é importante da gente pensar aqui é como que esses povos, né, esses povos celtas, eles eram entendidos, principalmente durante o período medieval. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que eles foram mais entendidos durante a chamada Alta Idade Média, né? Até mais ou menos o século X, aí acho que eles vão perdendo a sua importância. Ou eu estou falando bobagem?
É porque não necessariamente que esses povos serão entendidos necessariamente com esse nome, celta. Eles serão entendidos dentro daquela matriz, né, civilização versus barbárie. Então, eles serão entendidos como esses povos bárbaros, e a gente sabe que nesse contato, muitas vezes, existe essa homogeneização, porque, entre aspas aqui, eles são todos bárbaros. Então, assim, não importa muito essa diferença. Então, por isso, até talvez se coloque todo mundo dentro desse arcabouço, dentro desse bolsão que é celta, né? Então, eu acho que talvez seja mais entendido dentro dessa matriz de barbáries, são os povos bárbaros, né, que ameaçam a civilização romana cristã.
E como que eles eram... E qual que é a influência cultural deles, assim? A gente pode perceber alguma influência cultural, seja nas línguas, nas artes, na literatura?
Essa pergunta anterior que você me fez, ela entra muito em contato com essa aqui, né, que você me fez agora, sobre a influência cultural. É uma pergunta, assim, muito espinhosa, dá muito pano para a manga e deve ter dado muita discussão e bate-boca aí nos congressos, porque é bem, bem complicada, bem espinhosa. Porque essa visão de influência cultural, né, entre muitas aspas, influência, ela é uma visão mais contemporânea do que medieval, contemporânea moderna do que medieval. Por quê? Dentro dessa perspectiva de estudar os celtas, existem basicamente duas correntes de leitura, que são, eu chamo de celtocrentes, mas também são chamados de celtomaníacos. Tem até um artigo, um capítulo de livro chamado Celtomania e Celtoceticismo. Quem são esses celtocrentes ou celtomaníacos? Né? Eles aparecem ali no final do século XIX, talvez até antes do século XVIII, até meados do século XX, né? Dentro desses estudos acadêmicos principalmente, que enxergam dentro aí dessas narrativas irlandesas, galesas e por aí vai, principalmente narrativas arturianas também, vai ter também um debate dentro dos estudos arturianos, de que é sim possível entender temas, topos, motivos célticos, arquétipos célticos dentro das narrativas medievais. E a gente tem, acho que talvez o exemplo mais emblemático é o Caldeirão da Abundância e o Santo Graal, que, né, disse que eles estão amalgamados, né, disse que o Caldeirão da Abundância ele seria um elemento da cultura céltica que foi amalgamado ao Santo Graal. Eu não li profundamente sobre o Santo Graal para poder dizer se eu concordo com isso ou não, mas a minha visão de celto cético, eu acho que talvez não tenha necessariamente sido assim. Mas existe essa corrente, existem algumas pessoas ainda hoje que defendem essa corrente de que é possível se encontrar temas, motivos célticos nas narrativas medievais. E aí existem os celtocéticos, e eu me identifico com essa corrente, que não é possível encontrar esses panteões célticos por trás de narrativas medievais e temas da mitologia celta por trás desses textos medievais, dessas narrativas medievais, e que o que seria celta, de fato, nisso, nesses textos da Irlanda, de Gales e demais regiões, é a língua, porque diz-se que a língua é o elemento que é, de fato, céltico. As línguas célticas, elas se dividem em dois ramos, que é o celta em P, ou o britônico, que forma depois o bretão, o córnico e o galês, e o celta em Q, ou goidélico, ou gaélico, que forma o irlandês, o manês e o escocês. Então, aceita-se que a língua céltica ela é uma língua indo-europeia e que ela culminou nessas divisões, essas línguas que a gente tem hoje e que eram faladas e escritas ainda na Idade Média, desde a Idade Média. E o grande ponto aqui, que em termos de influência cultural e como esses celtas eram entendidos, pensando na perspectiva galesa, pelo menos, não existe uma celticidade consciente nos textos medievais galeses. Isso é muito importante de se pontuar, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Mabinogi é um conjunto de textos galeses medievais, provavelmente ali do século XI, século XII, mas em manuscritos mais tardios. São narrativas inteiramente nativas, sem necessariamente algum tipo de correspondência com outras tradições narrativas de outras regiões. E é bem característico, peculiar, como essas narrativas são produzidas. E assim, por muito tempo se disse que, esses personagens, esses textos são deuses celtas. Celtas galeses falam de um panteão galês. E quando a gente chega nos textos, a gente analisa essas fontes, a gente vê que não tem nada disso ali, não é uma questão, não é não é um ponto, assim, né? Eles não estão preocupados com essa celticidade. Inclusive, tem um texto, eu não lembro, acho que é do Simon Rodway, que ele é um pesquisador dos estudos galeses, dos estudos célticos. Ele diz, né, que em um texto dele, que se alguém chegasse para um galês medieval e dissesse, você é celta, esse galês medieval não ia entender exatamente o que é isso. Provavelmente ele faria alguma relação com o Júlio César, com os comentários da Guerra da Gália. E aí, o que nós temos nos textos galeses medievais, e é um topo muito recorrente, principalmente nos textos historiográficos, é de que existe um orgulho da romanitas galesa, dessa identidade romana, porque um mito, né, muito presente em Gales, na Gales medieval, é de que os galeses são descendentes dos britões, e os britões são descendentes do Brutus. Se a gente lembrar lá da história dos reis da Grã-Bretanha, o Geoffrey de Monmouth, que é o autor, ele diz que o Brutus, ele fundou a ilha e fundou os britões. E aí, por conta disso, os galeses são descendentes dos britões, o Geoffrey diz isso. E isso estimulou uma série de profecias políticas em Gales, clamando que um dia os galeses retomariam o poder da ilha, que eles perderam com a invasão saxônica, com a invasão dos anglos, dos jutos, enfim, dos germânicos. E aí os grandes inimigos dos galeses são os ingleses, os que vêm dos anglos, os saxões, enfim. E os galeses vão recuperar e vão expulsar, porque eles têm essa descendência dos britões, que tem essa descendência do Brutus, que é o nada mais, nada menos que o bisneto do Enéas, da Eneida, né? Que, bom, está relacionado com a Guerra de Troia, está relacionado com a Eneida e, enfim, a formação do povo romano. Então, isso está presente nos textos, mas uma celticidade não. E aí, nesse sentido, aí, agora já falando de uma maneira mais geral, o Eric, um amigo meu, que é um estudioso dos célticos aqui do Brasil, ele fala que, em relação ao termo celta, existe um hiato que vai desde o final da Antiguidade até mais ou menos o século XVIII, quando a gente tem os primeiros estudos célticos, os primeiros movimentos revivalistas que vão buscar, e a gente vai falar disso mais para frente, vão buscar nesse passado celta, entre aspas, a origem da sua nação. Então existe esse hiato aí entre o final da Antiguidade e o início da, bom, ali século XVIII mais ou menos.
Matheus, acho que por muito que você falou aqui, você já respondeu aqui, mas eu vou dar um salto mais para nós aqui. E que é, assim, pelo que você está falando, pelo que você falou, durante o período medieval, a gente tem e não existe ao mesmo tempo um, entre aspas, aí, celtismo. Ou seja, você justificar quem você é pelos celtas, né? Você trouxe o exemplo do Geoffrey de Monmouth. Aí, que é um cara muito interessante a gente pensar também, que é um cara que está escrevendo sobre a Inglaterra, né? Só que ele está sendo... Ele é um não-normando escrevendo sobre a ordem dos normandos. Aí fica um abraço aí para a Isadora, que também é do Insule, que o tema do mestrado dela é justamente esse. Né? Estamos loucos para ler aí a dissertação dela quando sair. Mas, hoje em dia, a gente pode falar que há esse, entre aspas, celtismo para justificar o presente pelo passado ou não? Não existe esse movimento do chamado, entre aspas, celtismo, que eu acho que é um termo que eu estou inventando. Não sei se existe esse termo, né?
Existe esse termo. Inclusive, o Eric, que eu já citei aqui anteriormente, ele tem... A tese dele é sobre isso, sobre o mito do celtismo. Eu vou indicar ela no final da gravação aqui. Mas tem três conceitos importantes para a gente falar desse celtismo e essa justificativa do presente pelo passado. Que é, o primeiro conceito é o de celtismo. E aí o Eric fala do mito do celtismo. Né? E mito aqui entendido como uma narrativa mais ou menos sagrada que cria uma unidade ao coletivo, né? Principalmente a questão identitária. Né? Então, o celtismo seria algo muito difícil de mensurar, porque ele é algo muito difuso, de difícil compreensão. Mas ele está relacionado principalmente com, por exemplo, e é isso falando do presente, tá? Com tradições folclóricas, com a música, com a arte, com a literatura dessas regiões, que são colocadas para perpetuar justamente essa identidade desses povos, dessas regiões. Para que se, digamos, crie uma coesão. Né? Então, esse é algo meio difuso, meio difícil de aprender, mas a gente consegue entender no que ele está baseado, né? Baseado nessas tradições aí que são muitas vezes inventadas. E aí o Eric traz dois conceitos que eu gosto bastante, que é o de celtitude e o de celticidade. A celtitude é um sentimento etnonostálgico. Ou seja, ele está relacionado a uma nostalgia étnica, que é encontrado em movimentos migratórios aí da Irlanda, da Escócia, de Gales, inclusive, porque a gente tem aqui na América do Sul, na Patagônia, uma colônia galesa. Então, existe esse sentimento de pertencimento étnico que é baseado em uma comunidade construída ou imaginada, né? E que está muito atrelado a tradições políticas, a própria questão étnica e genealógica, ao território e à língua. Então, a Celtitude está relacionada aí com uma questão étnica e uma questão política também relacionada a esses movimentos migratórios, aí, principalmente ao longo do século XIX, XX, XXI. E a celticidade, né, parece muito medievalidade, que está muito relacionada com uma realidade que é muito próxima à nossa, que é relacionada à globalização e aos indivíduos nós interessados na cultura celta. Né? É interessante, tem até um termo que são os cardiac Celtics, que são os celtas cardíacos, que são os celtas de coração, que eles não têm qualquer relação com a cultura celta ou as ditas culturas célticas. Eles estão de fora dessas sociedades, mas eles têm um laço emocional muito próximo com essa cultura, que é principalmente possibilitada por essa vivência global, globalizada, altamente aqui presente no século XXI para a gente, com essa mercadorização do mundo céltico, por meio das mídias, e aí a literatura, as produções midiáticas de filmes, séries de TV e jogos também, por que não? Principalmente os jogos, e esses movimentos de nova era, aí que entra a Wicca, né? Porque a Wicca surge justamente no contexto dos anos 60, mais ou menos, que está ali no movimento New Age, que também é um contexto em que a própria Mary Zimmer Bradley escreve As Brumas de Avalon. E aí a gente sabe muito bem que a Bradley, ela pesa bastante a escrita nesse lado pagão. É muito, muito, muito evidente ali. E ela está bem ali nesse contexto desses movimentos de nova era. Então, junto disso, né, dessa questão da celticidade, da celtitude, do celtismo, esse interesse pelos celtas, ele foi reavivado ali no século XVIII, XIX, mais ou menos. Que é justamente o contexto em que se desenvolvem ali as ciências humanas acadêmicas, né, principalmente. Então, a gente tem o desenvolvimento ali, a separação dessas ciências humanas, história, antropologia, arqueologia, literatura, música. E é justamente o contexto em que os estudos célticos aparecem, em que existe o interesse pelos celtas, e cada ciência dessa, cada disciplina vai adotar um conceito do que é celta, um conceito do que é céltico. Por isso que, às vezes, esses conceitos não ficam, ficam discrepantes entre cada disciplina. Porque, por exemplo, o que pode ser celta para arqueologia não necessariamente é para linguística. Né? Então, existe esse embate, mas existe... por isso que os estudos célticos eles são interdisciplinares, porque eles nascem nesse movimento. E aí os estudos célticos, esses movimentos, eles se desenvolvem numa tríade que é maravilhosa, que todo historiador adora, que é nacionalismo, romantismo e revivalismo, do século XVIII e XIX. A gente tem uma birra com o século XIX, mas a gente adora o século XIX. Então, aí nesse contexto em que se buscava no passado antigo e principalmente medieval, a identidade da própria nação, atrelada ao movimento do romantismo, né? Juntamente com os revivalismos, a gente vai ter muitas dessas regiões buscando nos celtas, nos druidas, a base da sua própria história. Né? Os druidas são altamente reverenciados nesses movimentos. Tanto que os druidas aparecem nos comentários da Guerra da Galia, né? Inclusive o Júlio César diz que os druidas são responsáveis mais ou menos... Eles são... meio filósofos, meio magos, meio historiadores, e o treinamento deles, segundo Júlio César, dura 20 anos na Britânia, que é a Grã-Bretanha. Então, aí já estabelece uma relação com as ilhas. E aí, os druidas vão para lá treinar. E aí os druidas são personagens muito reverenciados, os bardos também. Lembrando que em Gales, a ordem bárdica era uma ordem particular existente dentro da sociedade, era um estamento dentro dessa sociedade, né? Uma classe dentro dessa sociedade. E os bardos, eles estavam ali submetidos ao chefe, ao príncipe, ao líder, e compunham, isso no período medieval, tá? Compunham as suas obras para elogiar esses príncipes, elogiar esses reis. E essa sociedade bárdica foi extinta ali no século XV, XVI, e foi retomada no século XVIII e XIX. E aí muitos personagens, muitas figuras históricas ali da região de Gales começam a descobrir, entre aspas, muitos manuscritos medievais com poesias antigas e medievais. Só que no fim se descobriu que muitos desses textos, eles eram farsas. Eles eram produzidos ali no século XVIII e a pessoa dizia que era do século XII, XIII, talvez antes disso, para fundamentar. Tanto que tem um movimento, né, que tem uma competição, que existe até hoje em Gales, que é uma competição bárdica, de poesia, de literatura, arte, música, que ela existiu durante a Idade Média e ela foi revivida no século XVIII e nesses países célticos, né, ela ainda existe até hoje. O século XIX, o século XVIII, eles revisitam, né, eles inventam também muitas tradições célticas para justificar sua existência, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar de um celtismo, sim, dos celtas do passado, que justificam para a gente porque eles ainda são utilizados hoje, desde o século XIX, XVIII até os dias de hoje.
Você falou em tradição, e eu sempre recomendo as pessoas lerem o livro do Cobbs Baum, é um dos organizadores, o Invenção das Tradições, que, aliás, um dos capítulos é justamente sobre o kilt, né? Que é, a gente acha que os escoceses usam o kilt de uma forma ancestral, assim. E durante um período muito longo da história, o kilt simplesmente desapareceu da Escócia e ele foi retomado como símbolo até de diferenciação da cultura inglesa. Então, é um dos erros mais deliciosos que o Coração Valente comete na sua narrativa é todos os irlandeses e escoceses com kilt e os ingleses sem, né? Então, é sempre bom aí retomar um clássico da historiografia como esse.
Inclusive, eu ia indicar, inclusive, esse livro no final, porque existe um capítulo sobre o país de Gales nesse livro.
Olha só.
Eu acho que é o quarto capítulo ou quinto capítulo. E é bem bacana. Eu vou deixar para o final para a gente,
claro,
não queimar a pauta.
Opa.
Mas esse livro é muito bom. A introdução dele é muito bacana para a gente entender como que, às vezes, tradições, entre aspas, que para a gente é tão natural, elas, na verdade, às vezes são baseadas em invenções, em farsas, em, né, disputas que não são tão antigas assim, né? Esse livro é muito bom.
É muito bom. Eu acho que é um daqueles livros que todo mundo que faz história, não importa qual período vai acabar estudando, aí deveria dar uma lida aí para entender um pouco do nosso ofício aí, né? Matheus, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Eu sei que não existe essa questão do historicamente correto, que tudo que é histórico, na verdade, é uma grande fabricação, é uma grande invenção, né? É uma grande disputa aí. Mas se a gente fosse apontar os erros, né, que se cometem aqui no tempo presente sobre os celtas, quais seriam eles em termos factuais e em termos conceituais?
Existe a própria questão do termo celta mesmo, né? Existe a questão, a gente abole ou a gente adota? E é uma linha muito tênue e é uma discussão muito grande, porque a gente tem um campo de estudos, um campo de pesquisas, que é dos estudos célticos, e que ele nasce justamente no século XVIII e XIX. Então, se a gente abole, a gente vai estar aí negando esses séculos de pesquisas e de estado da arte e de desenvolvimentos de debates, porque já é um campo consolidado, existem departamentos de estudos célticos, principalmente na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Então, será que a gente abole esse termo, a gente não fala? Porque muitos textos, muitas pesquisas, eu vejo muito em bibliografia brasileira, inclusive, ainda se, quando você vai falar de Gales e Irlanda, está se repetindo essa questão dos celtas, né? Tem artigos muito recentes que ainda estão nessa bibliografia datada, assim, sabe? De ver as ilhas principalmente como celtas, né? É, mas se a gente adota indiscriminadamente, a gente vai estar aí, como eu falei anteriormente, homogeneizando uma pluralidade, uma diversidade de povos e de culturas diferentes sob essa alcunha celta. E a gente pode estar perdendo esses dados muito importantes, né? Porque, por exemplo, se eu falar que os gauleses são celtas, tá, e daí isso resolve o quê? Não resolve nada, tá? Assim, nem é um problema histórico a gente tentar provar que os gauleses são celtas, né? Já foi em algum momento. Hoje em dia é algo assim ainda bem problemático, né? Então, essa questão do adotar e do abolir, né? Existem artigos, enfim, debates imensos sobre isso, e eu não sei exatamente onde eu me encontro, porque eu entendo que existe o campo dos estudos interdisciplinar dos estudos célticos. E não dá para a gente apagar, por exemplo, toda essa tradição acadêmica e fingir que ela não existiu, né? É muito complicado. É, mas adotar indiscriminadamente também é um problema, porque a gente vai incorrer em alguns erros conceituais e erros historiográficos, e a gente vai estar aí, às vezes, torturando as nossas fontes para oferecer respostas que elas não necessariamente nos vão dar, né? Porque questionar, por exemplo, esses textos galeses sobre uma mitologia celta, eu posso muito bem fazer essa análise, mas ela está em diálogo com, né, os dados que eu encontro, porque eu posso supor que esses personagens são deuses celtas, mas supor e saber são coisas diferentes, e eu não consigo provar isso. Tem uma personagem no Mabinog que é a Rhiannon. E por muito tempo, nos debates acadêmicos, se disse que ela é uma divindade céltica que está relacionada com a Epona, que é uma deusa gaulesa dos cavalos. Mas assim, não existe nenhum documento que estabelece essa relação direta. Porque a Rhiannon está relacionada aos cavalos, mas aí a Epona está relacionada aos cavalos. E aí junta as duas, mas não existe nenhum documento, nenhuma ponte, nenhuma prova que conecte as duas. E, na verdade, eu estava assistindo uma palestra de um estudioso dos estudos célticos, o professor Jerry Hunter, e ele fala para a gente que Rhiannon é um nome muito comum no contexto que esses textos aparecem. Então, não necessariamente existe isso. Então, é uma linha muito tênue entre adotar e abolir. E lembrar que, como eu disse anteriormente, esses relatos sobre os celtas, dos celtas, não são deixados por eles. As informações que nós temos, textuais, vêm dos romanos, vêm dos gregos. E muitos desses autores, esses escritores, não necessariamente estavam presentes quando eles relataram aquilo. Como a gente tem muitos relatos de viagens medievais que as pessoas não viajaram, mas fizeram relatos, muitos desses autores gregos e romanos não estavam ali naquele momento quando eles estão descrevendo aquilo. Se eu não me engano, nem o Júlio César estava ali quando ele escreveu a Gália, necessariamente. Geralmente é um relato de um relato, ouviu alguém dizer. Então, isso acontece muito na Britânia, né? Nós temos uma famosa rainha britã, que é a Púdica, e nós temos relatos sobre ela. E um dos principais autores que escreve sobre a Púdica, eu acho que é o Tácito, se eu não me engano, e ele escreve, fala tudo, como se ele estivesse lá. Mas ele ouviu isso e leu isso do sogro dele, o Agrícola. Eu acho que é isso, se eu não me engano. E assim, ele não estava ali. Ele ouviu de alguém, ele leu em outro lugar. Então essas informações, elas vão se perdendo e vão se... São camadas e camadas de novos... A gente sabe como funciona com os manuscritos medievais, por exemplo. São camadas de informações e de estereótipos que vão sendo adicionados ao longo do tempo. E às vezes essas descrições não necessariamente batem com o que a gente tem, mas a gente também não tem como afirmar muita coisa porque os relatos são de terceiros. Então, estão dentro daquela chave que eu falei anteriormente, da civilização barbárica, porque esses povos, para os romanos, para os gregos, são bárbaros. Então, não sobreviveram evidências textuais dos celtas para a gente dizer exatamente assim, isso daqui é celta. Olha aqui, esse tema aqui, o tema da deusa-mãe, é um tema celta. O tema da deusa-mãe é algo que aparece constantemente, E a Mary Zimmer Bradley utiliza isso muito bem. E aí um ponto que eu quero trazer aqui, que é um ponto que eu tenho me dedicado mais no momento, né? Eu tenho lido bastante sobre magia e magia celta. Eu escrevi alguns textos sobre isso. E por muito tempo, né, existiu um conceito acadêmico de magia celta, que está relacionado à magia natural, ao culto da natureza, das fontes d'água. E assim, em primeiro lugar, magia na Idade Média é um termo muito abrangente, porque ele é um termo guarda-chuva para uma série de práticas mágicas. Não necessariamente existe assim, a magia medieval, como não existe a magia celta, porque esse conceito ele surge no século XVIII também, século XIX. E aí um dos principais autores que defendem esse conceito e que cria esse conceito é o Matthew Arnold, e ele, se eu não me engano, ele foi o primeiro estudioso a ter uma cadeira de estudos célticos em Oxford. Ele tem vários escritos sobre a literatura galesa, sobre a literatura celta, entre aspas, e ele fala, né, e o conceito dele de magia celta está muito próximo de uma irracionalidade, né, entre aspas, como se o celta, né, se a gente pode falar dos celtas ali galeses, ele não é, por exemplo, como um inglês racional, mas ele é o celta irracional que ainda cultua essas forças naturais. Né? Então, existe uma questão racial muito presente dentro dessa questão da magia celta. E acreditar no celta místico é um problema muito grave, e a gente vê muito disso. As Brumas de Avalon é basicamente isso, a magia celta. E isso tem uma problemática muito grande, porque a magia nos textos galeses, primeiro que ela não é conscientemente celta, porque não existe uma consciência clara celta nesses textos, mas ela está relacionada com outros propósitos, com outros temas, com questões de gênero, com questões de corpo, com a questão animal, com a questão de punições. Então, essa magia celta ela é outro contexto, outra tradição criada, carrega um tom racial e até um tom colonial. Porque se esse celta galês ele é irracional, tende ao ilógico, então, existe um imperialismo dentro do Reino Unido, a gente sabe muito bem disso, né? Inclusive, eu li uma matéria muito interessante uma vez que é assim, Gales, a primeira colônia britânica, porque de fato existia um processo colonial já no medievo em Gales. Então, eu acho que esses temas, assim, esses erros, entre aspas, são dramáticos, mas eles são muito interessantes para a gente analisar e até a gente pensar como os estudos célticos se desenvolvem e como a gente chega em certos temas e certos termos que já são tão estabelecidos na nossa historiografia, no nosso debate acadêmico.
Eu acho que é interessante a gente lembrar também, assim, só para concluir aí que o Matheus trouxe, que está mais do que completo, e a maioria desses documentos, dessas fontes escritas pelos romanos, o Júlio César, por exemplo, os comentários da Guerra de Gales. A Gália foi um dos lugares mais difíceis para os romanos conquistarem. Né? Tanto que foi considerado uma baita de uma vitória do Júlio César quando ele conseguiu fazer isso. Então, é depois do tempo que ele já fez, ele não é o diário dele quando ele está lá até convivendo. E também a maioria dessas fontes romanas é no período de decadência já do Império. Então é sempre bom lembrar que essa coisa de civilização em barbárie, ele é sempre colocado a partir de um ponto de vista que a culpa, entre aspas, da queda do Império, da queda da civilização romana, é desses povos imigrantes, da maioria das vezes. Então, é impressionante como o passado, às vezes, espelha o presente, né? E hoje a gente volta a esse tema, né, de culpar o declínio e a decadência dos impérios, ou não impérios, justamente com os povos imigrantes e povos que não estão na mesma chave cultural, religiosa, linguística desses próprios impérios. Então, acho impressionante como o passado geralmente, ou o presente geralmente espelha o passado.
E assim, até a própria Britânia foi um território muito complicado de se conquistar e de se manter, porque era bem distante, né, do centro do império, né, não chegou a ser de fato totalmente colonizada, e sempre houve revoltas ali no território da Britânia. Tanto que a história da Búdica é muito interessante, porque ela tem as filhas, se não me engano, estupradas pelos romanos, e ela é um símbolo de resistência aos romanos. Inclusive, ela ainda é até hoje símbolo de resistência, inclusive ícone feminista também, em Gales, a gente tem estátuas, e também na Escócia, né? Justamente dentro dessa chave da... Olha aqui, os britões estão aqui, os romanos estão invadindo, e nós temos um ícone aqui, a Butch, que está resistindo a essa invasão. E é muito interessante, porque assim, se ao mesmo tempo que no medievo, né, os galeses são descendentes dos britões, eles se orgulham da sua românitas, eles têm que expulsar os ingleses. Mas aí a Búdica resiste aos romanos, mas ao mesmo tempo os galeses são descendentes dos romanos. É muito louco você pensar nesse processo, né, de transformações aí que vão acontecendo, né? São discursos diferentes, são essas figuras históricas, né, como por exemplo os próprios celtas, os próprios druidas, os próprios romanos, a própria Búdica, que são colocados em um campo de disputas identitárias, que é fascinante de se estudar e de procurar entender. A gente vai encontrando essas rachaduras aí, que não necessariamente é algo estabelecido, monolítico, mas tem as suas permeabilidades, né, se a gente poder falar assim.
E eu acho que é bom a gente também lembrar assim, que o Reino Unido, né, principalmente a Inglaterra, Gales nem tanto nesse sentido, mas como parte do Reino Unido também, na verdade é uma grande colcha de retalhos aí de origens étnicas, culturais, linguísticas, porque acho que o que acontece muito com os celtas é o que aconteceu com os vikings também, né? Que em certo momento eles estavam na Ilha da Bretanha, só que ao longo do tempo eles foram se amalgamando aí com os povos nativos e não nativos, ou seja, é uma grande cebola, né? Que você vai tirando as camadas aí e vai se misturando. Ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é o seguinte, que não existe um território, uma porção do mundo que seja naturalmente de um povo, né? Então, essas disputas que o presente traz com esses povos, seja a Wicca, por exemplo, né? Restabelecer a grande religião celta da antiguidade. Não tem nada a ver aquilo, sabe? Não tem. É uma pura invenção dos anos 60. Inclusive, você falou de um dado pessoal, eu vou falar de um dado de um episódio pessoal meu. Foi quando eu comecei a namorar a minha esposa, né? E uma das primeiras conversas que a gente teve era justamente sobre o Wicca. E quando eu falei pra ela assim: olha, o Wicca tem um pouco mais de 60 anos, ela ficou, sabe? Ficou chocada com isso. Eu falei, como que isso só tem 60 anos? Eu falei, pois é, isso aí é uma grande construção histórica. As Brumas de Avalon não é um documento medieval, é uma obra de ficção 100%, sabe? Então, essas disputas aí, que os povos celtas, os vikings, entre os próprios bretões, entre outros povos que povoam as Ilhas Britânicas, eu acho que fala muito mais sobre o tempo presente do que sobre o passado em si.
Claro, até porque a Wicca, eu estava vendo um documentário da Futura, eu acho, eles, na verdade, eles amalgamam uma quantidade diferente de divindades e diferentes tradições religiosas, assim. Tem influências egípcias, tem influências gregas, tem influências celtas, entre aspas. Mas, assim, em termos, por exemplo, da Wicca com relação a um panteão céltico, para a Irlanda talvez isso funcione, porque, se eu não me engano, existem... dá para identificar algumas divindades irlandesas, Mas assim, isso eu tô falando mais de leigo, do que eu ouvi dizer e de pequenas referências que eu encontrei. Mas, por exemplo, Gales, essas coisas assim, não temos um panteão. Não temos. E assim, quando Júlio César descreve as divindades célticas gaulesas lá nos comentários, ele sempre faz em comparação com as divindades romanas. Então ele diz, é o Apolo deles, o Mercúrio deles. Ele não dá necessariamente o nome dessas divindades, ele faz como se fosse uma tradução cultural, né, dessas divindades para o próprio panteão deles. Então, assim, não temos necessariamente um panteão gaulês e galês para poder dizer isso. E aí, no Mabinog, por exemplo, é dito que as personagens ali são deuses e deusas, né? Ariano, Abladeyev, o Prederi, eles são deuses, seriam deuses, e o Mabinog seria, assim, o bastião da mitologia pagã galesa. E não necessariamente, porque não temos esses dados para poder traçar essa comparação, por exemplo, né? Mas, assim, as Brumas de Avalon são muito interessantes de ler, é bem bacana, né? Ainda assim, tem inclusive duas versões aqui, escrevi um capítulo de livro sobre isso. E, enfim, é vendável, os celtas são vendáveis, né? Isso é uma dessas questões, né, nos campos da cultura, da religião e das línguas, né? As Brumas de Avalon foram muito vendidas, tanto que até hoje a gente tem novas edições. Eu fui na livraria aqui da minha cidade uns tempos atrás e estava lá toda a saga de Avalon para vender em capa dura, lindíssimas, queria comprar todas, mas não comprei. Mas assim, é muito vendável e é uma saga tão, assim, entre aspas, antiga, mas que ainda tem fãs, né? E esse peso no lado celta e no lado feminino também, que é muito interessante, eu acho que torna ainda mais palatável e vendável, né? Porque essas identidades são vendáveis ainda, assim, e é muito interessante pensar isso.
Matheus, é sempre um prazer receber pessoas que são apaixonadas pelo seu tema, né? Você deixou isso bem claro aqui no nosso episódio. E para a gente finalizar aqui, eu gostaria que, se você, se possível, você desse algumas dicas aí, culturais ou acadêmicas, ou ambas, sobre os celtas. Para quem ouviu esse episódio e falou, pô, quero dar uma estudada melhor sobre esse trem aqui, por onde que ele pode começar?
Eu vou dizer assim, em termos de dicas culturais, eu vou indicar as Brumas de Avalon, óbvio, né? Tanto a saga de livros quanto o filme para TV de 2002, é bem bacana. Mas em termos acadêmicos, eu vou dar 5 indicações bem brevezinhas, assim. Primeiro, esse capítulo que eu falei que tem na Invenção das Tradições. O capítulo se chama, né, Da Morte a uma Perspectiva, a Busca do Passado Galês no Período Romântico. É um capítulo dedicado exclusivamente ao estudo dessa invenção de tradições célticas e medievais no contexto do revivalismo romântico em Gales. Vou indicar o artigo do professor Dominique, de 2013, na revista Nearco, que é Forma e Narrativa, uma reflexão sobre a problemática e periodização da escrita de uma história dos celtas, que ele faz, assim, um compilado das bibliografias, das discussões e das periodizações. Muito bom, adoro esse artigo. Indicar o artigo do Eric Mello, meu amigo. Ele tem um artigo que saiu em 2020, que é O Mito e a Cultura de Memórias Celtas, uma convergência de imaginários, em que ele discute aí a questão do celtismo e esse revivalismo. E a tese dele também, que se chama Antiga Chama do Celtismo, Volta a Aquecer o Velho Mundo, Invenção de Memória e Produção Identitária nos Festivais Intercélticos Europeus. Muito bom, porque ele analisa os festivais célticos ali da Bretanha, da Irlanda, da Escócia, né? E essa questão da identidade céltica nesses festivais. E uma dica de fonte, que é o Mabinogion, que tem uma edição de 2019 para o espanhol, da professora Luciana Cordo Russo, que me ensinou o galês, inclusive. É uma primeira tradução direta para uma língua mais próxima da nossa, porque não tem português ainda, que são 11 textos galeses medievais. E ela faz essa tradução, ela é especialista no assunto, com notas, com explicações, com bibliografias. E fica essas dicas aí, bem bacanas para quem quiser dar uma pesquisada a mais e saber mais um pouquinho.
E a minha indicação fica aqui pro episódio 33 do Babel, que é sobre a língua bretã. É, neles, o Bruno e a Cecília recebem o Felipe Figueiredo lá do Fronteiras Invisíveis do Futebol, do Xadrez Vibral, entre outros projetos aí, onde eles discutem sobre a origem, o desenvolvimento, as características da língua bretã e também acabam falando sobre os celtas e como que essa identidade céltica ainda está presente nos nossos dias. Eu também queria indicar aí vai a discografia inteira da banda, de uma banda suíça que chama Eluveitier. Eu não sei como é que pronuncia isso. Eu não sei se é francês, eu não sei se é... enfim, se é latim que é pra falar, não sei direito como é que é. Eu sei que é uma banda que tem uns probleminhas nacionalistas aí, que acaba, como esse pessoal do metal todo, tem uns probleminhas nacionalistas, mas o som é bem, bem interessante.
Tem uma banda que se chama Celtic Woman, que, né, o nome já diz tudo. Elas Sim. são irlandesas e elas têm músicas em irlandês, se não me engano, e com temáticas irlandesas também. E, nossa, é muito bom, porque sabe aquele estereótipo da música medieval que a gente conhece? O toquinho delas é aquele, é muito gostoso de ouvir, para você ouvir estudando. Perfeito, essa dica aí maravilhosa.
E uma outra banda é uma banda irlandesa que também fala de temática céltica, mas para a Irlanda, que é o Cruachan. Uma banda sensacional. Eu gosto, eu como sou um velho metaleiro, gosto bastante desse tipo de música, né? E eu também, uma outra banda que é uma banda brasileira, que é de temática céltica, que é o Tuatha De Danaã. Inclusive fica em indicação para o projeto solo do vocalista do Tuatha, que é o Bruno, que é o Braia. Ele pega lá, mistura música celta com choro, com bossa nova. Fica muito bom, fica delicioso de ouvir. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui no Medievalismo. Os microfones estão abertos para você sempre que a gente precisar precisar aprofundar. A gente, quem sabe, fala sobre os dragões galeses aí, que acho que é um tema também bem interessante, né? Vamos firmar aí, vamos fazer mais episódios juntos.
Eu agradeço muito pelo espaço. Eu sou muito fã do Medievalismo mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Eu adoro falar de celtas, eu adoro ser celtocético, eu adoro quebrar os estereótipos das pessoas e deixá-las chocadas. Então, assim, me desculpe se alguém saiu ofendido, mas assim...
Não desculpa a gente tem nada.
Eu não desculpo, não. Mas, assim... É isso, gente. É isso. As fontes estão ali, mas obrigado. E vamos falar de dragões, sim, porque também tem relação com celtas. E muito, muito, muito obrigado. Eu adorei participar aqui com você sobre esse episódio, que foi maravilhoso.
Eu que agradeço. E se você está ouvindo esse episódio, corre lá no nosso site ou no nosso Instagram, que tem um pequeno dossiê visual aí sobre os temas que nós falamos. E era isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Espero vocês aqui há mais 15 dias. E o resto é vida que segue.